Esta é a leitura da oitava conferência do livro As Manifestações do Karma, conferência proferida por Rudolf Steiner, e a publicação é da Editora Antroposófica de 1999. 25 de maio de 1910. O karma dos corpos superiores do homem. Recordando a contradição com que nos defrontamos ao fim da última palestra, precisamos, para sua solução, considerar uma vez mais as duas forças, os dois princípios que, no decurso do tempo, surgiram no papel de desafiadores e também de reguladores de nosso karma. Como vimos, nosso karma só é posto em movimento ao sofrermos as influências das potências luciféricas em nosso corpo astral. Pela tentação dessas potências, somos levados a manifestações sentimentais, instintivas e passionais que nos tornam, de certa maneira, mais imperfeitos do que normalmente seríamos. Ao atuar sobre nós, as influências luciféricas despertam, por outro lado, as influências arimânicas, aquelas forças que não atuam de dentro para fora, mas atuam sobre nós a partir do exterior, em intercâmbio com o mundo, agindo de entremeio ao que de fora vem ao nosso encontro. No fundo, é Ahriman quem é provocado por Lúcifer, e nós, homens, estamos de fato colocados no meio da disputa entre ambos esses princípios. E na vida, ao cairmos nos tentáculos de Lúcifer ou de Ahriman, precisamos tentar progredir justamente procurando meios e caminhos para elevar-nos pela superação do que nos foi causado. Poderemos, porém, ver bem nitidamente como, de fato, esse jogo entre os poderes luciféricos e arimânicos tem lugar ao redor de nossa pessoa, se focalizarmos uma vez mais, de forma um tanto diferente, o caso já mencionado da última vez, o do indivíduo que sucumbe às influências arimânicas de modo a vivenciar toda sorte de miragens e ilusões, acreditando receber especiais revelações neste ou naquele âmbito, ou impressões neste ou naquele sentido, ao passo que a outra pessoa, tendo conservado seu juízo sadio, facilmente reconhece ter o indivíduo em questão sucumbido a erros e ilusões. Da última vez, falamos de casos em que alguém fica sujeito a enganos clarividentes, porém, clarevidentes no mau sentido, sobre o mundo espiritual. Dissemos expressamente que tais enganos são provocados por forças arimânicas, e vimos que contra esses enganos provocados por clarevidência incorreta, não há outro meio, ou melhor, do que o juízo sadio adquirido na vida física entre o nascimento e a morte. O que foi dito na última conferência é algo significativo e essencial ao se tratar de erros de clarevidência, pois no caso de uma clarevidência que não tenha sido alcançado por uma disciplina regular e exercícios sistemáticos orientados de maneira correta e rigorosa, e sim manifestando-se por meio de características antiquadas, herdadas, como imagens ou impressões sonoras e coisas semelhantes, sempre podemos verificar que tal clarevidência incorreta diminui ou até cessa quando a pessoa envolvida tem a possibilidade e o desejo de fazer estudos antroposóficos, de verdadeiramente assimilar conhecimentos ou até submeter-se a um treino verdadeiramente adequado, apropriado ao assunto. Portanto, nos casos em que se trate de aberrações de conhecimento suprassensível, podemos dizer que as verdadeiras fontes, quando o indivíduo é acessível a elas, também lhe servirão sempre de ajuda para levá-lo ao caminho acertado. Contra isso, não se pode alegar algo que, na realidade, não passa de uma verdade trivial conhecida por todos. Todo mundo sabe que quando alguém, devido a complicações kármicas, desenvolve estados que o levam aos sintomas de mania de perseguição, mania de grandeza, edifica em sua alma um sistema de ideias paranoicas, as quais dá fundamentação tão lógica quanto possível, mas que não passam de ideias paranoicas. Pode acontecer, por exemplo, que uma pessoa raciocine correta e logicamente em outras áreas da vida e, contudo, tenha a ideia fixa de ser perseguido por toda parte, devido a esta ou aquela causa. Então, onde quer que chegue, estará pronta a fazer combinações inteligentes dos menores acontecimentos para dizer que existe, mais uma vez, um grupo que só quer prejudicá-la. E demonstrará de maneira mais inteligente quão fundamentada é sua suspeita. Assim, alguém pode ter uma cabeça muito lógica e, no entanto, apresentar certos sintomas de demência. Neste caso, será totalmente impossível refutar tal indivíduo com argumentos lógicos. Ao contrário, se em tal caso chegarmos com argumentos lógicos, pode acontecer de as ideias paranoicas que jazem no interior do indivíduo serem então provocadas e procurarem provas ainda mais apuradas para o que ele valida como conteúdo de sua mania de perseguição. Quando falamos no sentido da ciência espiritual, as coisas devem ser tratadas com a maior precisão. Se tanto hoje como da última vez frisamos que os conhecimentos da ciência espiritual, aos quais alguém se dedica com todo o esforço e mesmo por um treino sistemático, possui um poder contrário a uma aberração das forças clarividentes, referimo-nos com isso a um caso totalmente diverso daquele que acaba de ser caracterizado. Agora, não se trata de levar ao indivíduo em questão conhecimento da ciência espiritual. Via de regra, deseja-se levar a ele argumentos do âmbito do raciocínio usual. A estes, porém, tal indivíduo mostra-se absolutamente inacessível. Por quê? Quando surge um quadro patológico, manifesto pelos sintomas descritos, nesse caso, o indivíduo revela uma causa kármica de encarnações anteriores, de aberrações anteriores, o que deve ser considerado uma aberração no íntimo. Não se situa, nem pode, neste caso, situar-se na encarnação atual, mas numa encarnação precedente. Ora, imaginemos como algo vem de uma encarnação anterior para a atual. Para isso, temos de considerar como decorre, de fato, o desenvolvimento de nossa alma. Como homem exterior, cada um de nós é constituído pelos corpos físico, etérico e astral. E com o passar do tempo, Construímos dentro desses invólucros, pelo trabalho do eu, a alma da sensação no corpo das sensações, a alma do intelecto ou da índole no corpo etérico e a alma da consciência no corpo físico. O que desenvolvemos em nosso interior, como sendo os três membros anímicos, nós o construímos dentro dos três envoltórios onde atualmente vivem esses membros. Imaginemos agora que numa encarnação qualquer, sejamos tão seduzidos pela influência de Lúcifer, portanto, desenvolvendo impulsos egoístas ou outros atribuídos à influência luciférica, como cobiças, instintos, que carreguemos falhas em nossa alma. Essas falhas podem estar na alma da sensação, na alma do intelecto ou da índole, ou ainda na alma da consciência. Esta é então a causa que, numa encarnação seguinte qualquer, venha a existir falha num dos três membros da alma. Suponhamos tratar-se de uma falha que repouse particularmente nas forças da alma do intelecto. Essa falha será depois, na situação entre a morte e o novo nascimento, transformada a tal ponto que, por exemplo, o que a alma da razão cometeu se revela em seu efeito no corpo etérico. Durante a passagem da morte ao novo nascimento, isso terá sido incorporado no corpo etérico. Na nova encarnação, deparamos então com um efeito no corpo etérico, decorrente de uma causa situada na alma do intelecto numa encarnação anterior. Ora, a alma do intelecto da encarnação seguinte volta a trabalhar autonomamente. Haverá então uma diferença conforme o indivíduo tenha ou não cometido aquela falha anteriormente. Em caso afirmativo, ele terá uma falha em seu corpo etérico, situada mais profundamente, não na alma do intelecto, mas no corpo etérico. Contudo, o que o homem pode adquirir no plano físico como inteligência, como racionalidade, só atua em sua alma do intelecto, porém, não no que esta fez numa encarnação anterior, já incorporado agora ao corpo etérico. Por isso, pode acontecer que as forças da alma do intelecto, tal como aparecem agora em determinado indivíduo, trabalhem lógica e integralmente, estando desse modo totalmente íntegro ao interior de tal indivíduo. Entretanto, pelo trabalho conjunto entre a alma do intelecto e a parte doente do corpo etérico é projetado, a partir desse corpo etérico, um erro em certa direção. Então, com argumentos cabíveis no plano físico, pode-se atuar sobre a alma do intelecto, mas não diretamente sobre o corpo etérico. Por isso é que nada se pode conseguir mediante lógica ou persuasão, como tampouco se pode fazer algo com lógica colocando o indivíduo diante de um espelho convexo, de modo que ele veja de si uma imagem distorcida. Querendo então demonstrar-lhe ser injusto ele ver a imagem nessa condição. Ora, ele vê uma imagem distorcida. Sendo assim, tampouco depende dele se, de maneira doentia, ele compreende algo erradamente, pois sua lógica, correta em si, não é espelhada de maneira sadia pelo corpo etérico. Dessa maneira, podemos carregar em nossa natureza mais profunda o efeito kármico de encarnações anteriores, e podemos até apontar como em certa parte dela, como aqui em nosso corpo etérico, a lesão está presente. Vemos aí o que ela, pela influência luciférica, provocamos numa encarnação anterior e depois transformamos. E no intermédio entre a morte e o novo nascimento, é realizada a transformação de algo interior em algo exterior. Então, Ariman atua em nós a partir do nosso próprio corpo etérico. Isso nos mostra como Ariman é atraído por meio de Lúcifer ao nosso próprio corpo etérico. A falta anterior era luciférica, mas as transformações, ou perdão, a transformação, aqui está errado, é tal que a quitação para a mesma é como que apresentada por Ariman na encarnação seguinte. Depois, é dever do homem eliminar essa lesão do seu corpo etérico, o que só poderá ocorrer por uma interferência mais profunda em sua natureza do que seria possível numa encarnação com os recursos de nossa inteligência comum. Quem passar por algo como, por exemplo, sucumbir aos sintomas da mania de perseguição em determinada encarnação, ao atravessar novamente o poder da morte, terá diante de si todos os fatos que tiver cometido em consequência de sua lesão arimânica, e os terá em toda a sua forma absurda. Para o indivíduo, essa será a força que irá curá-lo totalmente em sua encarnação seguinte, pois ele só poderá ser curado se o que consumou sob influência dos aludidos sintomas, lhe parecer, no mundo exterior, consequência do absurdo. Isso pode indicar-lhes o que podemos fazer para tal cura. Se alguém sofre de tais ideias paranoicas, argumentos lógicos serão o meio menos indicado para afastá-los dela. Só servirão para provocar seu desacordo. Mas algo poderá ser alcançado, principalmente quando tal fenômeno se manifesta na juventude, se levarmos o indivíduo a situações em que as consequências de seus sintomas lhe pareçam flagrantemente absurdas. Se o colocarmos diante de fatos por ele provocados, que recaiam sobre ele como absurdos flagrantes. Com isso, poderemos, de certa maneira, provocar uma cura. Os senhores também poderão atuar curativamente se estiverem tão compenetrados das verdades da ciência espiritual que essas tenham passado a formar um cabedal interior de sua alma, tendo-se apropriado delas a ponto de se identificarem com as mesmas, com toda a sua personalidade, os senhores as terão como a fé mais forte imaginável. Nesse caso, toda a sua personalidade irradiará essas verdades da ciência espiritual, essas verdades que fluem para dentro da vida entre o nascimento e a morte, e a preenchem, ao mesmo tempo transcendendo-a, são conhecimentos do mundo suprassensível, e com elas obteremos efeitos mais profundos do que com verdades do intelecto exterior. Enquanto nada podemos conseguir com argumentos lógicos exteriores, o emprego de verdades da ciência espiritual, durante um tempo suficiente e em situação apropriada, nos permitirá exercer sobre o indivíduo em questão impulsos tais que, por assim dizer, venhamos a conseguir, numa encarnação, o que normalmente só pode ocorrer na passagem de uma encarnação a outra. Atuar a partir da alma do intelecto sobre o corpo etérico. Ora, as verdades do plano físico não estão de modo algum em condições de transpor o abismo entre a alma da sensação e o corpo das sensações, entre a alma do intelecto e o corpo etérico, ou mesmo entre a alma da consciência e o corpo físico. Por esse motivo, sempre constataremos que, seja qual for a quantidade de sabedoria que alguém possa assimilar a respeito do mundo sensorial, tal sabedoria estará em relação muito diminuta com seu mundo de sentimentos, ou seja, com o que chamamos de corpo das sensações, permeado de impulsos e paixões correspondentes. Por isso, pode ocorrer que alguém ser um superintelectual, ter um grande conhecimento teórico sobre coisas do mundo físico, ter se tornado um velho catedrático e em seu íntimo não ter levado a uma transformação seus impulsos, sensações e paixões que vivem no corpo das sensações. No fundo, ele pode saber muito a respeito do mundo físico e ser um egoísta crasso, por haver assimilado os impulsos para isso em sua juventude. Naturalmente, podem muito bem transcorrer lado a lado a ciência física exterior e a formação do corpo das sensações e do corpo astral a partir do íntimo. Da mesma forma, o homem pode assimilar verdades intelectuais e muitas outras que se deixam assimilar como forças da alma, do sentimento, em relação ao plano físico, mas não consegue transpor aquele abismo entre a alma do intelecto e o corpo etérico. Em outras palavras, os senhores podem sempre tornar a constatar o seguinte: quando alguém assimila verdades exteriores, por mais que aprenda raramente, perdão, por mais que aprenda, raramente ficará patente que o conteúdo aprendido possa realmente atuar sobre as forças plasmadoras de seu corpo. No caso de um indivíduo em que as verdades atuam de modo a apoderar-se de todo o seu ser, os senhores poderão constatar que a fisionomia muda no decorrer de 10 anos. Na testa, poderão discernir o quanto ele lutou, por exemplo, contra certas dúvidas em seu coração. Ou então, em seus gestos, os senhores poderão também notar quando, por exemplo, por seu próprio comportamento, ele se tornou uma pessoa calma. Aí algo penetra nas forças plasmadoras do organismo, apossando-se de suas partes mais sutis. Neste caso, o que tal indivíduo assimilou espiritualmente penetra nessas partes mais sutis de sua natureza. Se o que comove a alma não se refere apenas ao plano físico, o indivíduo também será outro ao cabo de 10 anos. Porém, a mudança se dá no sentido normal, tal como na vida normal, as disposições se desenvolvem e mudam. Pode-se talvez ganhar uma nova expressão facial no decorrer de 10 anos. Mas, se interiormente não se houver transposto o abismo, isso terá ocorrido por influências exteriores. Aí não se trata de força alguma que, do íntimo, se haja apossado do homem modificando-o. Nisto podemos ver que somente o espiritual, ligando-se intimamente ao cerne do homem, está em condições de, já na época entre o nascimento e a morte, atuar de maneira a transformar as forças plasmadoras. Todavia, essa transposição do abismo ocorre seguramente durante a atuação kármica entre a morte e o novo nascimento. Se, por exemplo, a vivência experimentada pela alma da sensação é mergulhada nos mundos que atravessam no intermédio entre a morte e o novo nascimento, na encarnação seguinte, ela seguramente se fará valer como força formativa, plasmadora. Dessa forma, viemos a entender a interação entre Ahriman e Lúcifer. E então nos perguntamos, dois pontos. Como se apresenta essa interação quando as coisas se situam à maior distância? Quando, por exemplo, na qualidade de influência luciférica, elas não precisam apenas transpor o abismo entre a alma do intelecto e o corpo etérico, mas têm de percorrer um caminho mais longo. Suponhamos que numa vida tenhamos sofrido a influência de Lúcifer de maneira particularmente intensa. Em tal caso, todo o nosso ser interior se tornou mais imperfeito do que antes. E durante o período do Kama Loka, damos-nos conta de precisarmos fazer um poderoso esforço para compensar essa imperfeição. Por conseguinte, assimilamos essa tendência e, com o que agora se transformou em força plasmadora, configuramos na próxima encarnação ou numa de nossas próximas encarnações, nosso novo organismo de forma a conferir-lhe a tendência a criar a compensação para a vivência anterior. Suponhamos, porém, que o elemento provocador da influência luciférica tenha sido causado por algo exterior, tenha sido uma cobiça exterior. Nesse caso, Lúcifer deve ter estado novamente presente como influência. A causa exterior não teria podido agir sobre nós se antes Lúcifer não tivesse agido. Temos, portanto, em nós a tendência a voltar a compensar o que viemos a ser sob influência luciférica. Vimos, porém, que a influência luciférica numa encarnação provoca numa encarnação seguinte a influência arimânica, atraída de modo que ambas fiquem em completa interação. Porém, a influência luciférica é tal que poderíamos dizer o seguinte: ela se nos manifesta na consciência, ou seja, ainda podemos chegar com nossa consciência, embora de maneira imperfeita, até nosso corpo astral. Dissemos que quando as dores nos chegam à consciência, trata-se de uma influência luciférica. Não podemos, porém, descer aos âmbitos que designamos por consciência do nosso corpo etérico e do nosso corpo físico. É verdade que também durante o sono, sem sonhos, possuímos uma consciência, mas em grau tão baixo que o homem na vida normal não se encontra em condições de saber coisa alguma a seu respeito. Isto, porém, não significa que nada façamos nesse estado de consciência. A planta, por exemplo, constituída apenas de um corpo físico e um corpo etérico, possui normalmente essa consciência. A planta vive continuamente num estado de sono sem sonhos. Nossa consciência do corpo etérico e do corpo físico também existe durante o estado de vigília, mas não conseguimos descer até ela. Porém, o fato de a consciência poder agir é constatado por nós, por exemplo, ao realizarmos durante o sono atos sonâmbulos, dos quais nada sabemos. É a consciência de sono sem sonhos que realiza esses atos. A consciência normal do eu e a consciência astral não descem ao plano em que, por exemplo, os atos de um sonâmbulo são executados. Contudo, por vivermos durante o dia na consciência do eu e na consciência astral, não devemos pensar que os outros tipos de consciência não vivam conosco. Ocorre apenas que nada sabemos deles. Suponhamos termos provocado, mediante uma influência luciférica numa encarnação anterior, uma forte influência arimânica, que então não poderá atuar sobre nossa consciência comum. No entanto, ela se apossará da consciência sediada em nosso corpo etérico, e esta nos poderá levar não só a uma certa organização desse corpo, mas até a atos de tal ordem que a consciência do corpo etérico nos dirá, abre aspas, só agora poderás eliminar de ti o que a influência luciférica, a qual te entregaste tão intensamente na encarnação anterior, colocou em ti, e podes prosseguir isso cometendo um ato que seja exatamente oposto à falha luciférica anterior. Fecha aspas. Suponhamos que uma influência luciférica nos tenha levado a partir de um ponto de vista religioso ou espiritualista precedente a um outro em que declaremos, abre aspas, agora quero gozar a vida, fecha aspas, dando, portanto, um salto poderoso para a sensualidade. Tal situação provocaria a influência arimânica de maneira a causar um acontecimento exatamente oposto. Pode então ocorrer de a pessoa em questão procurar no caminho de sua vida um ponto em que possa voltar, de um salto, da vida sensual à espiritual. Em vez tendo-se entregue de um salto à sensualidade, agora ela quer voltar de um salto à vida espiritual. A consciência superior não percebe isso, mas a misteriosa subconsciência, vinculada aos corpos físico e etérico, impele o indivíduo a procurar um lugar onde se possa aguardar o fim de um temporal. Onde esteja um carvalho, embaixo dele um banco, e eis que o raio cai justamente nesse lugar. Aí a subconsciência faz o homem compensar o que havia feito numa encarnação anterior. Temos aí o inverso. Assim percebemos um efeito sob a influência luciférica numa vida anterior. E, como consequência, uma influência de Ahriman na vida atual. Ahriman tende colaborar aqui para excluir a consciência superior até o ponto em que o indivíduo segue apenas a consciência do corpo etérico ou do corpo físico. Dessa maneira, entendemos muitas coisas que acontecem na vida. Mas não devemos explicar dessa forma todos os casos em que alguém morre ou sofre ferimentos graves. Essa seria uma concepção muito estreita do karma. Existem correntes, mesmo em nosso movimento antroposófico, que concebem o karma de uma forma muito estreita. Elas acreditam ter no karma algo que conduz a um ponto de vista mais elevado, mas na realidade não o conhecem. Consideram o karma de tal maneira que, se realmente ocorresse como pensam, toda a ordem universal deveria estar sempre especialmente direcionada para cada ser humano individual, a fim de servir ao decurso harmonioso e à compensação de cada vida humana, sendo, portanto, as circunstâncias sempre combinadas numa vida para proporcionar a exata compensação de toda e qualquer ocorrência numa vida anterior. Esse ponto de vista, porém, não é sustentável. Como seria então se alguém se colocasse diante de uma vítima de um acidente e lhe dissesse, dois pontos, abre aspas, esse é o teu karma, é a consequência kármica de uma vida anterior. Foste tu o culpado, fecha aspas. Mas quando o outro vivesse um momento de sorte, a mesma pessoa dissesse, dois pontos, abre aspas. E isso foi motivado por um bem que fizeste no passado. Fecha aspas. Ponto de interrogação. Para que tais afirmações tenham um real valor, quem as faz deveria primeiro verificar o que na vida anterior aconteceu para causar tal efeito. Como se tivesse colocado no âmbito da vida anterior, ele teria visto as causas oriundas dessa vida, devendo então olhar para a encarnação seguinte ao querer divisar os efeitos. De tudo isso decorre, porém, uma consequência lógica. Em cada encarnação, surgem fatos representando acontecimentos ocorridos pela primeira vez na vida de cada indivíduo, através das encarnações, e esses fatos terão sua compensação kármica na próxima vida. Ao se considerarem os efeitos na vida seguinte, podem-se visualizar as causas. Quando, porém, acontece uma desgraça, sem que para isso se encontre, por todos os meios, uma causa na vida anterior, cumpre admitir que haverá uma compensação na vida seguinte. Karma não é fado. De cada vida é levado algo para as vidas seguintes. Compreendendo isso, também entenderemos que o homem possa encontrar, de maneira coerente e significativa, novos acontecimentos em sua vida. Lembremos que os grandes eventos da evolução da humanidade só podem realizar-se por serem empreendidos por determinados indivíduos. Certas pessoas têm, em dado momento, de assumir os intentos da evolução. Pensem como teria decorrido a evolução na Idade Média se Carlos Magno não houvesse interferido em certa época, ou como teria sido a vida cultural de épocas antigas se, em dado momento, Aristóteles não houvesse atuado. Pensem que, se quisermos compreender o andamento da evolução da humanidade, teremos de considerar Aristóteles no contexto da época em que viveu, pois sem ele, muita coisa posterior teria sido diferente. Vemos, portanto, que personalidades como Carlos Magno, Aristóteles, Lutero, etc., tiveram de viver em seu tempo, não por sua própria causa, mas por causa do mundo. Seus destinos pessoais eram intimamente entretecidos ao que aconteceu no mundo. Contudo, acaso podemos dizer por isso que sua atuação estivesse vinculada ao que haviam feito de meritório ou de culposo antes? Tomemos o caso de Lutero. Não podemos contabilizar em sua conta kármica tudo o que ele experimentou e padeceu. É precioso ter em mente o seguinte: o que deve acontecer em dado momento da evolução da humanidade acontece pela intervenção de certas individualidades. Essas individualidades têm de ser conduzidas a descer do mundo espiritual à Terra, não importando se estão bastante evoluídas para tal, pois elas descerão para servir aos fins da evolução da humanidade. Talvez um caminho kármico tenha de ser prematuramente interrompido ou alongado, a fim de que as personalidades em questão possam ser colocadas na vida em determinado momento. Aí estão infligidos a certas pessoas destinos sem qualquer relação com o karma antecedente. Entretanto, se uma pessoa foi colocada dessa maneira na vida, tendo feito o que é possível fazer entre o nascimento e a morte, isso configura causas kármicas. Se é verdade que um Lutero foi conduzido à existência por causa da humanidade, passando por destinos totalmente desvinculados de seu karma anterior, também é verdade que suas realizações de então se ligarão ao seu karma futuro. O karma é uma lei universal a qual cada um está sujeito, mas não devemos entendê-lo olhando apenas para encarnações anteriores, e sim olhando também para o futuro. Por isso, nos é lícito dizer o seguinte: desse ponto de vista, uma vida posterior só pode justificar encarnações precedentes na medida em que nos tocam coisas não situadas de modo algum em nossa linha kármica. Tomemos o caso seguinte, efetivamente acontecido. Certo número de pessoas morreu numa catástrofe natural. Não devemos supor ter sido seu karma morrerem todos juntos. Essa seria uma suposição bastante gratuita. Não é de modo algum necessário sempre atribuir tais fatos a culpabilidades anteriores. Nesse caso, devidamente investigado, pessoas morreram juntas numa catástrofe natural. Isso teve por consequência o fato de essas pessoas se sentirem unidas numa época posterior, mostrando-se fortalecidas pelo destino comum para realizar um empreendimento comum no mundo. Por meio daquela catástrofe, formou-se a causa para que, na vida posterior, elas deixassem radicalmente de ater-se apenas à matéria, trazendo então consigo uma atitude interior que as levou à espiritualidade. O que ocorreu nesse caso? Remontando à vida anterior, constatamos que a morte conjunta surgiu como um acontecimento especial, num terremoto. Ali se colocou diante de suas almas, no momento do terremoto, o desvalor das coisas materiais, nascendo então o pendor para o espiritual. Vemos, por esse exemplo, como pessoas que tinham de trazer ao mundo algo espiritual haviam sido preparadas por circunstâncias que testemunham a sabedoria da evolução. Esse caso aconteceu realmente, tendo sido investigado pela ciência espiritual. Desse modo, podemos mostrar que vemos acontecimentos se apresentarem pela primeira vez na vida humana e também que pela morte de um ou mais indivíduos numa catástrofe ou acidente, nem sempre devemos atribuir a morte prematura de um indivíduo a uma culpa anterior, pois algo assim pode surgir como primeira causa e ser compensada na próxima vida. Existem, porém, ainda outros casos possíveis. Pode acontecer que alguém tenha de morrer prematuramente em duas ou três encarnações consecutivas. Isso pode ocorrer pelo fato de essa individualidade ser chamada a levar à humanidade durante três encarnações, algo que só pode ser levado quando se vive no mundo físico com forças oriundas de um corpo em transformação. É bem diferente viver num corpo que se desenvolve até a idade dos 35 ou num corpo de idade avançada. Ora, até os 35 anos, o homem envia sua força para dentro da corporalidade, de modo a desenvolvê-la de dentro para fora. A partir do 35º ano, porém, inicia-se uma vida em que o homem só progride no íntimo, tendo de atacar continuamente com suas forças vitais as forças exteriores. Considerando-se a natureza interior, essas duas metades da vida são fundamentalmente diferentes entre si. Suponhamos que, de acordo com a sabedoria da evolução da humanidade, sejam necessários indivíduos que só possam desenvolver-se caso não precisem atacar o que investe contra todos nós na segunda metade da vida. Neste caso, talvez as encarnações sejam prematuramente interrompidas. Tais casos existem. Já mencionamos, inclusive, em nossas reuniões, uma individualidade que apareceu sucessivamente como grande profeta, pintor significativo e grande poeta, tendo sempre encerrado sua vida com uma morte prematura, pois o que tinha de realizar em três encarnações só poderia ser possível pela interrupção das encarnações antes de uma vivência interior na segunda metade da vida. Temos aí a peculiaridade do entretecimento do karma individual com o karma geral da humanidade. Podemos aprofundar-nos ainda mais e procurar, no karma geral da humanidade, certas causas cujos efeitos aparecem depois, em épocas posteriores. Aí o ser humano individual precisa ver-se novamente inserido no karma da humanidade. Se tomarmos em consideração a evolução pós-atlântica, teremos no meio o período greco-latino, precedido pela época egipto-caldaica e seguido por nossa quinta época. Nossa época será seguida por um sexto e um sétimo períodos culturais. Em outras ocasiões, já me referi ao fato de, sob alguns aspectos, haver um ciclo formado pela sequência das diferentes culturas. A civilização greco-latina representa por si algo especial, ao passo que a época egipto-caldaica se repete na nossa. Já salientei também numa de nossas palestras como Kepler viveu em nossa época e como a mesma individualidade viveu outrora num corpo egípcio, tendo podido, naquela ocasião, sob a influência dos sábios sacerdotes egípcios, dirigir o olhar à abóbada celeste, tendo assim o mistério das estrelas como que sido revelado a ele do alto. Isso trouxe essa individualidade novamente à tona em sua encarnação como Kepler, inserida no ponto em que a quinta época reproduz, de certa maneira, a terceira. Tudo, porém, prossegue. Partindo da ciência espiritual, podemos verdadeiramente afirmar que o desenvolvimento cósmico e a vida humana são vislumbrados ainda hoje pela maioria dos homens de maneira bem cega. Até nos detalhes é possível acompanhar essas correspondências, essas repetições, essa vida em ciclos. Se tomarmos um certo momento na evolução da humanidade, incidindo por volta de 747 a.C., teremos ali uma espécie de ponto zero, havendo uma correspondência bem determinada entre o que se situa antes e depois desse momento. Podemos remontar a um momento do desenvolvimento egípcio e ali encontrar certas leis cerimoniais que apareciam como mandamentos dos deuses. Elas o eram também. Eram mandamentos recomendando, por exemplo, que o egípcio executasse certas abluções conforme regras rituais e cerimoniais. Dizia-se ao egípcio que ele só podia viver de acordo com a vontade dos deuses, se em certos dias fizesse determinado número de abluções. Tratava-se de um mandamento divino que se manifestava sob forma de certas práticas de asseio. Passando depois a uma época intermediária, um pouco menos asseada, e voltando a encontrar agora, em nossa época, medidas de higiene como as que são dadas à humanidade por motivos materialistas. Vemos reproduzir-se entre nós algo que cessou no Egito numa época correspondente. É de maneira bem notória que se apresenta a realização do acontecimento anterior no karma geral. Só que o caráter geral é sempre outro. Em sua encarnação egípcia, Kepler dirigia o olhar ao céu estrelado, e o que essa individualidade vira lá espremia-se nas grandes verdades espirituais da astrologia egípcia. Em sua reencarnação, na época atual, coube a vocação para o materialismo. A mesma individualidade cunhou esses fatos, de conformidade com nossa época. Nas três leis de Kepler, de cunho materialista. No Antigo Egito, as leis da ablução eram leis reveladas pelos deuses. O egípcio acreditava só poder cumprir seu dever para com a humanidade cuidando rigorosamente de seu asseio em qualquer ocasião. Isso reaparece hoje, mas tingido por uma mentalidade totalmente materialista. Ao observar tais preceitos, o homem de hoje não pensa realizar um serviço divino, pensa apenas servir a si próprio. Mas mesmo assim, é o passado que ressurge. Assim, tudo se cumpre no mundo e, em certo sentido, bem ciclicamente. Nesta altura, os senhores sentirão que os fatos formulados da última vez, como uma contradição, não se aplicam tão simplesmente como muitas vezes se supõe. Se em determinada época os homens não estavam em condições de tomar certas medidas contra epidemias, não podiam fazê-lo porque as epidemias deviam atuar de acordo com o sábio plano espiritual do cosmo, para que as almas humanas encontrassem oportunidade de compensar os resultados da influência arimânica e de certas influências luciféricas anteriores. E se hoje as condições são outras, isto igualmente obedece a grandes leis kármicas bem definidas. Podemos depreender daí que, em verdade, não podemos considerar essas questões superficialmente. Ora, como coadunar esses dois fatos? Dissemos que quando o indivíduo procura a oportunidade de contrair uma epidemia ou uma infecção, trata-se da reação necessária a uma causa kármica anterior. Será que então podemos tomar medidas higiênicas ou outras contra isso? A questão é profunda e, para respondê-la, precisamos primeiramente juntar o material apropriado. Precisamos ter em mente que, onde os princípios luciféricos e arimânicos atuam, seja simultaneamente ou em períodos mais longos, em ação conjunta ou oposta, aparecem certas complicações na vida humana. E essas complicações atuam de modo a se nos apresentarem das mais diversas maneiras, de modo a não vermos dois casos iguais. Estudando, porém, a vida humana, viremos a orientar-nos da seguinte forma: ao procurar a ação conjunta de Lúcifer e Ahriman em cada caso individual, sempre encontraremos um fio para atravessar essa relação. Teremos, porém, de fazer uma clara distinção entre o homem interior e o homem exterior. Hoje já tivemos de distinguir claramente entre o que ocorre na alma do intelecto e o que se exibe no corpo etérico como efeito dessa alma. Precisamos considerar o caminho evolutivo em que o karma se realiza, tendo ao mesmo tempo em mente o fato de contarmos novamente com a possibilidade de, graças a influências kármicas apropriadas, atuar sobre o íntimo. Desse modo, por intermédio do íntimo, uma outra compensação kármica é preparada no futuro. Pode então acontecer o seguinte: um indivíduo pode ter passado uma vida anterior por sensações, sentimentos, etc., que o tenham feito assumir, com relação a seus próximos, uma atitude de desamor. Suponhamos, por exemplo, que ele tenha passado por algo e que, por efeito kármico, tenha assimilado o desamor. Pode perfeitamente acontecer que alguém, seguindo uma linha declinante, produza o mal, que, portanto, ande primeiramente por um caminho descendente, para que a energia oposta seja desenvolvida e depois ele volte a subir. Suponhamos, portanto, que o indivíduo, entregando-se a certas influências, tenha se inclinado a um certo desamor. Depois, esse desamor aparece numa vida seguinte como efeito kármico, configurando forças interiores em sua natureza. Aí podemos atuar de duas maneiras: conscientemente ou inconscientemente, pois nossa cultura ainda não está bastante adiantada para fazê-lo conscientemente. No caso de um indivíduo assim, poderemos tomar providências para que as qualidades de sua natureza, advindas da falta de amor, sejam eliminadas. Podemos fazer algo que seja um antídoto contra esse efeito, que por sua natureza externa se mostra como desamor. Com isso, porém, não será suprimido todo o desamor da alma, mas apenas removido o órgão externo do desamor. Se nada mais fizermos, teremos feito apenas metade do trabalho, ou possivelmente nada. Talvez tenhamos dado àquele indivíduo uma ajuda exterior, física, mas não o teremos ajudado animicamente, tirando-se de sua corporalidade externa, o órgão ligado ao desamor. Ele não poderá praticá-lo, terá de conservá-lo em sua organização interior para uma encarnação seguinte. Suponhamos que certo número de pessoas, devido à sua falta de amor ao próximo, sentisse a tendência a assimilar certas substâncias infecciosas a fim de sucumbir a uma epidemia. Suponhamos ainda que se possa fazer algo contra essa epidemia. Impediríamos, nesse caso, a corporalidade externa de exprimir o desamor, mas ainda não teríamos eliminado a tendência interior nesse sentido. Imaginemos, todavia, o mesmo caso da maneira seguinte. Ao eliminar o órgão externo do desamor, assumimos o compromisso de atuar sobre a alma de forma a também livrá-la da tendência a esse desamor. O órgão do desamor é extirpado corporalmente pela vacinação antivariólica. Eis aí um fenômeno que foi investigado pela ciência espiritual. A varíola surgiu num período cultural em que reinava entre os homens a tendência geral de desenvolver em escala maior o egoísmo, o desamor. Então surgiu algo também na estrutura exterior, a varíola. Foi o que aconteceu. Na antroposofia, temos o compromisso de dizer a verdade. Podemos agora compreender que tenha. Perdão. Podemos agora compreender que tenha surgido em nossa época a proteção pela vacina. Mas também podemos compreender que entre os melhores espíritos de nossa época existisse algo como uma relutância contra a vacinação. Isso corresponde a algo interior, é o aspecto externo de algo interno. E agora podemos dizer o seguinte. Se por um lado eliminamos o órgão, em contrapartida, deveríamos ter também a obrigação de configurar diferentemente o caráter materialista dessa pessoa por meio de uma educação espiritual adequada. Esta teria de ser a contrapartida necessária. Normalmente, realizamos apenas meio trabalho. De fato, efetuamos apenas um trabalho para o qual a própria pessoa, de uma maneira qualquer, terá de criar a contrapartida quando possuir em si o veneno da varíola e houver eliminado de seu íntimo a característica pela qual se procura francamente contrair varíola. Tendo-se removido a predisposição à varíola, considerou-se apenas o aspecto exterior da atuação kármica. Se de um lado praticamos a higiene, de outro devemos sentir a obrigação de também dar algo à alma da pessoa cujo organismo transformamos. A vacinação não prejudicará pessoa alguma que receba, depois da vacinação, mais adiante na vida, uma educação espiritual. Fazemos baixar excessivamente um prato da balança, tendo apenas um lado em mira e não dando valor ao outro. É isso o que no fundo se sente nos círculos onde se afirma o seguinte: quando as medidas de higiene vão longe demais, geram-se apenas naturezas fracas. Isto realmente não se justifica, mas os senhores estão vendo. O essencial é que não se deve assumir uma tarefa sem a outra. Com isso, chegamos a uma importante lei da evolução da humanidade. Sempre um lado exterior e um lado interior tem de manter-se em equilíbrio, sendo que não se deve simplesmente considerar um deles. O outro não pode ser esquecido. Então se descortina para nós um panorama importante, sendo que, e ainda não chegamos a tratar, da seguinte questão: dois pontos. Como se interrelacionam higiene e karma? Os senhores verão que a resposta a essa pergunta nos levará a aprofundar-nos ainda mais na questão do karma. Veremos também que existem relações kármicas entre o nascimento e a morte. Estudaremos a maneira como outras personalidades intervêm numa vida humana e como o livre-arbítrio do homem e o karma se encontram em harmonia. Fim da 8ª conferência.